Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 5. 1895 Salve Brasil! Vi nunca, oh! Minha pátria mais ardente e comovida apologia se ergueu ainda aos teus primores. Excitava-me tudo imaginar. A noite povoada de mágicos fluidos, a sugestão romântica das vagas, a proximidade daquela bonita mulher, tão nova e provocante, de comprazer a qual me nascia veementíssima ambição, infiltrava-me de doçuroso calor comunicativo o pensamento e a voz. Foi longo colóquio, de propósito procurei demorar. Comecei repetindo indo do conceito externado sobre o Brasil por Amerigo Vespucci numa de suas cartas. Se né o mundo é algum paradiso terrestre, sendo dubio de ser não muito lontano da questilogi. Descrevi a extensão do nosso território, pouco menos vasto que o do continente europeu, superior aos da China e da Rússia da propriamente ditas, no qual a menor circunscrição provincial. Jeep, sobreva a Dinamarca, a Holanda, a Bélgicas, Salvador, onde é a maior, Amazonas. Contém municípios excedentes a Portugal, Grécia, Suíça, e em cujas águas uma soilha. A de Marajó, sobrepujas da Madeira e Ligolando e mal reunidas, território parte inexplorado ainda, que, em sendo habitado como o El Belga, conterá mais gente que na actualidade a superfície inteira do orbe. Pintei a nossa incomparável natureza, com seu aspecto nivelado e calmo, desprovida de culminâncias e abismos ameaçadores, sem crateras ativas nem vestígios sequer de apagados vulcões, a amena variedade de seus climas, a ausência total de cataclismos, terremotos, secas prolongadas, inundações, o nosso sistema hidrográfico completo, o estupendo número de lagos, regatos e rios navegáveis, entre os quais o gigantesco Amazonas, soberano fluvial do mundo, com cerca de 6 mil quilômetros de curso, contando uma caterva de afluentes, também bem colossas, o nosso litoral dilata de cimo, destituído de nevoeiros, cachopos ou quaisquer perigos, abrangendo dezenas de magníficos portos sempre abertos, e a Baía de Ligumamábara, a mais bela, ampla e segura do universo, a exuberância indescriptível de nosso solo, a sua prodigiosa flora, ao qual mesmo tempo, na frase de um viajante, em cedros sobranceiros aos do Líbano, em flores enormes, como a Victoria Regia, que flutua sobre o mencionado Amazonas, a maior até hoje conhecida, igual em dimensões a uma canoa, com folhas redondas, capaz cada qual de suster um meninô. Em orquídeas fantásticas, obras-primas de rendilhadas formas, matizes e olores, em plantas ornamentais, alimentícias e medicinais de infinitas espécies, em frutas de imprevistas conformações artísticas, satisfazendo as mais requintadas exigências do paladar, e em florestas de preciosas árvores tão densas que se lhes poderia andar firmemente por cima das copas entrelaçadas, a nossa fauna opulenta, apresentando inestimáveis espécimens, desde o jaguar, mosqueado de azeviche e fulvo, até o célere veado, as borboletas polichomas, os radiantes colibres, fragmentos animados do arco-íris, e mil outros pássaros encantadores, verdadeiras joias volantes, portadores de aéreas harmonias, a nossa magnificência geológica. Jazidas incomensuráveis de ferro, cobre cristastas, ametistas, topazis amarelos e róseos, turmalinas, mármores brancos e verdes de delicadíssimos matizes, montanhas revestidas de talco e mica, fugindo como se fossem de ouro, veios deste metatal e depósitos de diamantes, profusos ao ponto de haver, conforme observação de um sábio, uma região, mais extensa do que a França, chamada Minas Gerais e cidades denominadas ouro branco, ouro preto, ouro fino, diamantina, o nosso firmamento, enfim, perpetuamente risonho, transbordante durante o dia de gloriosa claridade, qua a noite, de astros fascinadores, relicario sublime de um cruzeiro formado de estrelas. Demonstrei que éramos a primeira nação latina do novo mundo, dispondo de recursos inesgotáveis, em pleno progresso comercial, industrial e agrícola, fábricas surgindo ativamente, fios telegráficos, estradas de ferro anulando cada hora as distâncias, a instrução se expandindo numa ascensão raprépida, e estável, a riqueza pública aumentando, a imigração estrangeira afluindo em escala assombrosa, o crédito nacional cotado a pardo dos mais prósperos estados, o governo e os proprietários libertando os escravos remanescentes no meio de festas, elevando-os desde logo ao nível de cidadãos, sem preconceitos de raças, aristocracias de sangue ou dinheiro, nem distinções de cor. Referi-me às particularidades de nossa zona, aos seringas, à baunilha, às selvas de cacau e café, aos peixes elétricos, as palmeiras alevantadas e iguais como colunas de fina arquitetura, aos cursos d'água doce que luctam com o Eleceno e penetram indo uma vez por ele adentro, às cachoeiras rivas do Niágara. As grutas encantadas com decorações inimitáveis de estalactis e estalagmites. As fontes termais extensamente espalhadas. A primavera perpetua da vegetação. As lianas textes ao cipódo do caçador que forneces um líquido edulcorado e fresco. As madeiras de construção mais resistentes que o bronze. A terra rocha de uberdade pasmosa, a árvore do pão, aos pampas, às matmatas virgens. Recordei o juso manifestado por excursionistas ilustres sobre o Brasil. Saint-Hilaire declarando que a mina seria ilícito segregar-se do resto do mundo, pois encontraria em Sifpa própria tudo quanto pudesse necessitar. Agassiz comemorando em frases elevadas a sua missão científica ao Império Sul-Americano, Darwin qualificando de grandioso. Humboldt presagiando que residiria nele o núcleo da civilização futura, Martius pedindo que sobre o túmulo se colocassem folhas de palmácias brasileiras. Enumerei os costumes singelos do bons do povo, a sua perfeita tranquilidade, espírito hospitaleiro, hábitos patriarchas, tolerância absoluta para quaisquer crenças e opiniões, tendências humanitárias, ausência de separações sociais, facilidade de acesso aos mais altos cargos, disposições para o progresso, amor ao belo, desconhecimento de exageros bartarióticos e exclusivismos bairristas, inteira segurança, independência e liberdade, faculdades estéticas, reveladas na arte plumaria dos autóctones, engenias artistas incultos, como o aleijadinho, no geral apreço da melodia, nas verdadeiras notabilidades produzidas, a despeito de influências depressoras, falta de educação conveniente em literatura e tura, pitcou pintura e música. Esbocei, em seguida, os exodios salientes dos nossos fastos, limpidos e serenos, quais os de uma raça eleita de Deus. A descoberta suave da terra da Vera Cruz. As legendas de Caramuru, Moema e Paraguaçu, franceses, holandeses e espanhóis disputando a posse da nova colônia, as proezas de Henrique Dias, o negro, e de Camarão, o índio, na Guerra dos 30 Anos, as figuras santas de Nobrega e Anchieta, a entredez épica dos bandeirantes e dos garimpeiros, apelidados viradores de rios e homens diabos pelos indígenas, Amador Bueno recusando uma corra de rei, as lutas tremendas contra os elementos para a conquista sertão, a campanha dos Palmares, em que o chefe dos pretos revoltados, o Zumbi, Spartacus americano, prefere ao cativeiro e a ignominia da derrota despenhar-se com os seus melhores auxiliares do Tucume de Alcantilada Montanha, Alexandre de Guzmão, inventando os aerostatos, Antônio José da Silva queimado pela Inquisição, Tiradentes, capitaneando uma legião de inspirados poetas, que sonhavam a independência da pátria, executado com um mártir, o Rio de Janeiro capital da monarquia portuguesa, acossada da Europa pelas armas napoleônicas, a emancipação política facilmente assequerida, Dom Pedro I, o fundador do Império, expulso por haver atentado contra as liberdades públicas, a posição excepcional deste príncipe, abdicando de dois diademas sobre a cabeça de dois filhos infantes, deixando o primeiro e engravidados de uma revolução vitoriosa, que acolhe maternalmente a criança como a loba latina os filhos de Réa Silvia. Indo sustentar os direitos do segundo, uma menina com armas na mão, até implantar o regime liberal na velha Lusitânia, o reinado semissecular de Dom Pedro II, intitulado por Victor Hugo, o neto de Maro Aurélio, soberano sábio, modesto, ablegado, emulo de Numa Pompílio e de Washington, reinado durante o Miú, o qual o Brasil efectuou mesas de antamentos específicos, inse a admiração do orbe policiado com como um modelo digno de imitação, ao ponto de frequentemente ser escolhido arbítrio supremo das contendas de pujantes nacionalidades, só empreende guerras externas no intuito cavalheiresco de libertar arvis irmãos de aviltantes tirânias, e no meio das convulsões políticas e socias de quase todos os povos, gozou de venturosa paz interna, comparável à das culminações luminosas da história, percorrendo as mais melindrosas fases do seu evolver de modo predestinadamente feliz, mostrando a síntese dos áprios da raça latina no porvir, abrigar em seu seio as sementes dos vindouros ideias da humanidade, ser o prototipo superno em próximos séculos da civilização e da glória universas. Muito tarde quando terminei. Só o ranger das machinas e o nido vento nas inchaças que brava o silêncio que envolver o Colima. Lupe ouvira-te atenta, interrompendo-me a trechos com breves perguntas sobre pontos que mais especialmente a interessavam. Falta um esclarecimento, observou levantando-se. Não revelou ainda se as mulheres brasileiras são belas. Rivalizam algumas com mais formosas do mundo. E sabe amar. Não existem mães, esposas e irmãs mais afetuosas e meigas. Logo após a descoberta, o português Ramalho desposou uma brasileira indígena, filha do cacique Biriçai e Felicíssimo. Garibaldi casou-se em primeiras núpcias com uma brasileira, a intrépida Anita, que sumamente auxiliou o Herro no começo de sua carreira. Não é isso? Bradou, cortando a frase. Pergunto se as mulheres brasileiras compreendem o amor, se são capazes de todos os divinos desvários da paixão. Por creio que sim, balbuciei. Como sabe? Não respondi onde imediatamente, surpreendido com interrogativa tão estranha. Ela soltou uma risada. Boa noite, Dom Brasileiro, disse afastando-se. Basta para a primeira conversação. Todos já dormem a bordo. Cumpre evitar comentários de más línguas. De longe, acenou-me com a mão e desapareceu. Eu fiquei ainda largo e tempo passeando sozinho no badilho, a olhar absorto para as nuvens e as ondas, perdido em incoerente cismar.